Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro.
Oi, bem-vindos ao Viajaria Cast mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre um país que eu nunca estive, então fiquei meio de fora nessa conversa, só fazendo perguntas hoje, mas a gente vai falar, o João vai contar bastante sobre a África do Sul.
Começa agora o nosso Momento Viajaria, aquele momento para viajar sem sair do seu podcast.
Pois é, Mário, hoje é um país, ao contrário de uma região como Rajastão, como a Toscana, ou de uma cidade como Quioto, Moscou. Então a gente está falando de um país inteiro, que é a República da África do Sul. É um país com 11 idiomas oficiais, então até é muito legal que depois do Apartheid, o hino da África do Sul tem 11 estrofes, cada uma com uma estrofe dos seus idiomas oficiais. E acho que o mais engraçado deles é um que se chama Ossa. E se escreve X-H-O-S-A e se pronuncia assim mesmo, com esse clique. Ossa.
Esse é difícil, hein? Tem que treinar.
Nossa senhora, e você vê o pessoal falando ossa e o negócio é impressionante, assim, impressionante. E hoje a gente conversou com o Walter e com a Tatiana, né? Nossos grandes amigos, a verdade é essa, que passaram sua lua de mel na África do Sul. Mas, Mari, já que você não foi para lá, o que você gostaria de saber de mim, pelo menos? Porque a gente já fez muitas perguntas para eles, mas e de mim? O que você gostaria de saber?
Eu gosto sempre de perguntar o que mais impressionou as pessoas, né? Quem viaja, assim, o que foi a maior impressão que a pessoa teve de algum lugar, que eu acho que é aquilo que ela guarda e leva, vai ser a principal memória. Então, eu queria saber qual que é a sua principal impressão da África do Sul.
Eu tenho que te dizer que a gente viajou por um ano, né? Então, tivemos muitas experiências de viagem, mas a minha viagem para a África do Sul, em 2011, foi a minha primeira viagem sozinho para outro país. E eu fiquei na África do Sul por 9 dias, 8 noites, 9 dias... Então acho que a minha grande impressão foi essa, de viajar sozinho, de ficar em hostel. Foi de lá que eu dei a ideia para o Walter, inclusive, que a gente vai conversar daqui a pouco, fazer um hostel, e ele teve um hostel por alguns anos. Foi de lá, ele morava no Canadá, eu liguei da África do Sul para o Canadá e tal. E acho que a coisa que mais, de qualquer forma, acho que a coisa que mais me impressionou foi que a África do Sul ela é um país com muitos países dentro dela. Então eu consegui em 8, 9 dias fazer bastante coisa, né? Eu fui para Joanesburgo e vi uma África negra, assim, uma África que a gente pensa, que a gente tem esse estereótipo talvez de africano mesmo. Depois eu fui para a cidade do Cabo e é uma cidade incrível, super bonita, na beira do mar, com relevos bonitos, muito similar ao Rio de Janeiro. Também, e aí na parte do porto e na parte do vinho, uma África do Sul razoavelmente europeia, porque tinha bastante gente ruiva, loura, então uma África do Sul bastante europeia. Depois
Muitas
disso,
nuances, né?
muitas nuances. Depois disso, eu fui de avião até Durban, que já fica no Oceano Índico. Foi a primeira vez na vida que eu vi redes para tubarões no mar, porque lá precisa. E eu vi uma África do Sul muito indiana. Porque, de fato, tinha muitos indianos na cidade, uma cidade de fortíssima imigração indiana. Então eu vi muito disso lá. Na cidade do Cabo, aliás, eu também vi pinguim, Cabo da Boa Esperança, aquela coisa toda, mas isso aí depois a gente conversa com o Walter e com a Tatiana, eles vão contar mais disso. E vinho, aquela coisa toda. E por fim, antes de ir embora, eu tive a África dos animais, porque eu fiz um safari de um dia só no Kruger Park, não vi todos os grandes bichos, mas eu senti a África dos animais.
Selvagem.
E ainda o detalhe, né? Eu passei uma noite. Alô, Vinícius, um grande beijo para você. Passei uma noite na Suazilândia. Entre Durban e o Kruger Park, eu fui de ônibus e passei uma noite na Suazilândia, que é outro país que fica ali do lado, tal. E ali eu vi a África muito pobre. Suazilândia tem uma expectativa de vida de menos de 50 anos de idade, e
Nossa.
41% da população é HIV positivo. Então, é a África pobre,
Pobre.
paupérrima, é o mundo paupérrimo que a gente viu no Laos, que a gente viu no Timor-Leste, que a gente viu na Índia, e ali que eu vi na África. Porque quando você está em Durban, você está no bairro bonito, quando você está na Cidade do Cabo, você está num lugar bonito, mas ali era a África paupérrima, a África pobre, a África da dificuldade. O rei da Suazilândia, que hoje, aliás, se chama Eswatini, é um das pouquíssimas monarquias absolutistas do mundo, o cara tem 14 mulheres e tal, é aquela coisa muito realmente arcaica. E a Suazilândia, agora tem que contar essa história rapidinho, é um país engraçado porque ele apareceu duas vezes na minha vida. A primeira
Duas
vez,
vezes.
duas vezes, antes de vir visitar. A primeira vez foi quando eu errei a capital da Suazilândia, que aliás é Mbabane. E eu brincava muito, né, no ensino médio, o pessoal me perguntava as capitais, por isso que eu falei alô, Vinícius, porque ele me perguntou da Suazilândia, eu errei. Então, quando eu estive na Suazilândia, eu pedi, eu usei ali o hostel e tal, mandei um SMS, porque não dá pra fazer ligação da Suazilândia pro Brasil. Meu pai me ligou de volta, falei, pai, liga pro Vinícius e fala que eu tô na Suazilândia. O Vi até conta a história, ele fala, pô, tava no meio do trabalho, assim, à tarde, de repente toca o telefone. Sabia que eu tava viajando. Ih, será que aconteceu alguma coisa?
É, pai do amigo
Pai do
deu
amigo é
ruim.
cagada. Vinícius. Oi, tio, tudo bem? Tudo bem? Então, o João só pediu pra avisar que ele tá na Suazilândia. Ah!
Mas tá vivo,
Mas
hein?
tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, tá. E o outro momento foi quando eu tava tendo uma aula com o grande professor Cláudio Couto, que inclusive foi entrevistado da Meia Hora do Moro. E ele lá pelas tantas falou assim: Bom, mas ninguém se interessa pela Suazilândia, ninguém sabe nada da Suazilândia. Eu levantei a mão e falei: Pô, a moeda é o Lilangeni e a capital é Mbabane. Falou: Pô, só você sabe a Suazilândia e só você torce pro Guarani. Então ficou marcada a Suazilândia.
Na sua
Enfim.
memória.
É. Mas acho que a África do Sul é isso. O que mais impressionou foi esse balaio de coisas, foi muito bacana.
Essa mistura de experiências, vivências e até mesmo de paisagens e coisas para ver, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Vamos pro papo?
Vamos lá.
Mari, no nosso podcast hoje de viagem, a gente vai falar de um destino que é um pouquinho diferente, né? Porque eu fui faz muito tempo, você nunca foi. Então a gente trouxe aqui duas pessoas super especiais, o Walter e a Tatiana, para falar um pouquinho do destino da lua de mel deles.
Que
Certo?
foi na África do
Na
Sul.
África do Sul. Gente, bem-vindos ao podcast.
Obrigada, João. Obrigada, Mari, pelo convite. Realmente é um destino maravilhoso e imperdível para conhecer.
É isso aí. Vamos lá para mais um podcast. Obrigado pelo convite.
Mari, então pergunta a você aqui, que primeira coisa que você quer saber da África do Sul, assim, primeira ideia para a gente começar o papo.
Bom, de alguém que nunca foi e tem pouca informação, confesso, sobre o país e sobre o que fazer lá como turista, é o básico. O que que é indispensável para conhecer por lá?
É, posso começar?
Por favor.
Então, Mari, assim, acho que a África do Sul é muito mais que só fazer um safári, né? Todo mundo fala, vamos fazer um safári na África do Sul, é imperdível, é um ponto imperdível, é fazer um safári, com certeza.
Mas é caro pra caramba.
Mas vale a pena. É uma coisa diferente que a gente não tem no Brasil e vale super a pena. Mas, assim, ir para a Cidade do Cabo é imperdível, é uma cidade cheia de energia, de gente, de barco. É super ativa. A gente foi para a África do Sul na baixa temporada e mesmo assim eu senti a cidade, assim, os restaurantes, a comida é excepcional.
Essa, na verdade, é a grande dica do podcast de hoje. Vá na baixa temporada, porque é metade do preço. Você não pega um tempo ruim, então ainda tem sol, ainda tá gostoso. Então vá em maio, vá final de abril, começo de maio.
Isso é muito bom. E assim, a Cidade do Cabo, a gente ficou lá 5 dias, eu ficaria mais. Então, assim, uma cidade que dá para montanha, fazer trekking, ir para o restaurante, para o bar, tem todos os tipos de atração, assim, sabe? Então,
Tem
assim.
coisa na cidade, museu e tal, e também tem atrações nos arredores, assim.
Com
Coisa de
certeza.
natureza.
Natureza. E também, assim, o legal de lá. É que a gente alugou o carro, então, primeiro que é mão inglesa, né? Mão trocada, que é um desafio.
E valeu bastante a pena porque não foi caro, então
É uma
é um
dica.
destino legal, é uma dica legal para se alugar carro.
E aí, assim, depois, acho que é uma coisa também que é muito bacana para quem gosta da natureza, é fazer a costa, né? Então, a gente fez a
Saca.
Loot, que é toda a costa, segue de Cape Town até Porto Elizabeth. Eu não sei quantos quilômetros, 500 quilômetros, é curta. Mas tem várias cidades que você vai parando. Aí é tudo beira-mar, então tem umas estradas maravilhosas, beira-mar.
Vai curtindo o dia ali, né?
Então a gente foi parando, a cada, sei lá, 100 quilômetros, a gente parava numa cidade, curtia a cidade. Então, esse, se você tiver tempo, fazer isso com carro é sensacional, assim, vale super a pena.
Legal. E das comidas? Vocês disseram que é um destino ótimo para conhecer a culinária local. O que que vocês mais gostaram?
Bom, eu que mais gostei não é nem comida, tá? É do vinho.
É do vinho,
Eu
vinho,
gosto
é.
do vinho. Então, aí tem uma região que eu esqueci de falar que é sensacional, imperdível, Stellenbosch, que precisa ir, que é a região das vinícolas. A gente passou um dia, 2 dias, num hotel lá em Stellenbosch, e tem N vinícolas por ali.
Um hotel no meio da vinícola.
Não, é sensacional, assim. E os vinhos são muito baratos.
E não era caro, o hotel não era caro, também estava em baixa temporada, e com certeza, Tati, os vinhos não são caros, são muito
É,
bons.
são muito bons.
Acho que isso é legal, acho que isso até é legal de falar da Cidade do Cabo, que a Cidade do Cabo, além de ter toda a energia dela, né, de ter todos os arredores de natureza, ou até dentro da cidade, a Table Mountain fica dentro da Cidade do Cabo,
Isso.
mas Stellenbosch é bem perto da Cidade do Cabo, né,
É,
então você
meia
pode.
hora, eu acho.
É isso, você pode usar de base a Cidade do Cabo e ver o Cabo da Boa Esperança, ou como disse o nosso Camões, Cabo das Tormentas. É, você pode ir também a Stellenbosch, enfim, Cidade do Cabo é realmente um destino super variado, assim, né, Tati,
É,
Walter? Porque a gente consegue ver bastante coisa.
a verdade é que a região da Cidade do Cabo e a região das vinícolas de Stellenbosch são muito legais, não só as duas cidades.
É isso.
E
E
também.
gente, bom. Não, então, e aí eu ia perguntar para vocês, nesse hotel específico, que acho que às vezes é legal a gente dar a dica até do hotel mesmo, assim, para as pessoas que querem visitar.
Eu não sei o nome do hotel, mas com certeza depois você vai colocar lá no link do podcast e a gente manda para você.
Combinado, combinado. Bom, Mari, você tinha dito que não sabia nada da África do Sul. A África do Sul é um país que não precisa de visto para
Não, eu
brasileiros.
não sei
Não,
nada, veja
sim.
bem. Sei
Vamos
pouco
lá.
turisticamente.
A África do Sul não exige visto de brasileiros. A moeda da África do Sul é um pouquinho desvalorizada em relação ao real, certo, gente?
Certo.
E quando voltar, tem voos diretos de São Paulo, tanto pela South African como pela Latam.
Sim, falando sobre o voo, ele sempre vai pingar, se eu não me engano, em Joanesburgo.
É
Então,
isso, sempre em
sempre
Joanesburgo.
outra dica é façam a última perna, a última viagem em Joanesburgo. Porque aí diminui o número de voos e o desgaste de voo.
Bom, além da Cidade do Cabo, gente, eu queria perguntar, vocês chegaram a ficar em Joanesburgo ou fizeram só o safári ali na região?
A gente ficou em Joanesburgo, foi nossa última parada. Então, depois do safári, a gente voou para Joanesburgo. E foi até curioso, né? Porque a gente estava no safári e a companhia aérea que a gente ia voar para Joanesburgo entrou em falência.
Exatamente no dia.
Aí, quase, a gente não conseguiu voar. E a gente falou, meu Deus, a gente vai pegar um carro, é 10 horas, porque é longe o safári, né? É perto de avião, 2 horas, mas o carro é super longe. Nossa, foi mó caos, mas a gente conseguiu voar, graças a Deus.
Mas realmente a gente não desenvolveu o turismo em
A gente não
Joanesburgo.
fez muita coisa. A gente foi na Praça do Mandela, foi em alguns restaurantes, mas a gente estava tão cansado que a gente curtiu mais, assim, o finalzinho da viagem no Airbnb que a gente ficou e compramos os vinhos todos em Joanesburgo, que era mais barato comprar lá, e voltamos para o Brasil.
Um pouco que acontece com Joanesburgo é o que eu ouvi muito de turista em São Paulo, que o turismo não está tão fácil. Você chega em São Paulo, não é tão fácil de fazer turismo como é no Rio de Janeiro, como é numa cidade
Sim.
praiana. Então, Joanesburgo tem um pouco desse lado, sabe?
É.
Valeria pegar um guia, por exemplo, para conhecer bem a cidade, ou
Valeria
também seria
pesquisar um pouco
imprescindível?
mais. Valeria pesquisar um pouco mais, entender um pouco melhor como é que é o turismo na cidade e você escolher de não usar tantos dias nas outras cidades e usar um pouco mais de dias em Joanesburgo. como a gente curtiu bastante a Garden Route de carro, a gente ficou nos hotéis muito legais, dentro de vinícola, bem, bem localizados, a gente resolveu não desenvolver muito o turismo em Joanesburgo. É, mas, muito provavelmente, vale a pena, sim.
É, a grande coisa de Joanesburgo, né, Mari, é o Soweto, que é o bairro negro lá, que famoso, e também o Museu do Apartheid, que tem em Joanesburgo, são as duas coisas mais emblemáticas da cidade. Tem também o prédio mais alto da África, mas para ir em prédio alto, a gente pode ir em prédios altos em outros lugares, talvez não seja o principal preferência, atrativo. É. E, gente, conta um pouquinho do safari, como é que foi, onde foi, quantos dias, como é que é isso? Porque eu sei que existem milhões de opções, né?
É, vamos lá, a gente pesquisou bastante, a gente nunca tinha feito nenhum safari antes, né? Uhum. Então, a gente, antes de chegar no safari, uma coisa legal, também uma dica bem legal, é passar por um parque dos elefantes, o Elephant Park, que é um caminho da região dos safaris, porque lá você consegue entrar com carro nesse parque, é um parque gigantesco, os animais ficam soltos. É, e pra gente foi uma novidade, então a gente viu lá o elefante, a zebra, escutou o leão, a gente não viu o leão do lado, mas a gente. E é tudo aberto, todos os bichos ficam soltos, não é tipo assim uma safari, não, é bem gigante.
Foi bem legal mesmo, e quando você. Uma dica é quando você entrar com o carro, tome cuidado com os totens que, de direcionamento para o seu carro, porque eles são meio baixinhos e você não consegue olhar muito no retrovisor. Mas segue, Tati, por favor.
Vocês bateram?
Agora a gente ficou curioso. Quem estava dirigindo e se vocês
Quem
bateram?
Quem estava dirigindo e bateu o carro. Mas tudo bem. É, mas isso é legal. É legal ir nesse parque antes de ir para o safari, porque senão fica sem graça, né? Depois do safari tudo fica sem graça.
Exato. É igual Entendi. Ir para um zoológico. Não é igual ir para o zoológico, mas é igual ir para o zoológico.
Entendi. E aí a gente foi para o safari, a gente ficou numa reserva privada.
Ou seja, o hotel era dentro da reserva.
Isso.
É, então, o deslocamento para chegar próximo dos animais era zero.
Mas isso foi dentro do Kruger Park ou era outro lugar? Ou era...
Kruger.
No Kruger Park.
É uma reserva privada.
Não, é uma reserva privada.
Adjacente ao Kruger.
Exatamente.
Ah, entendi.
E que não tem divisão. Eles não colocam cercas com o Kruger.
Entendi.
Os animais vão e voltam, então, assim, é uma coisa mais...
O Kruger é um dos parques mais famosos da África como um todo, né? Ele talvez em fama se equipare ao Serengeti, que fica na Tanzânia, mas o Kruger é um parque gigantesco, do tamanho de Israel, assim. Então, é um parque que tem várias entradas, fronteiras com Moçambique, fronteira com outros países, enfim, é um parque bem grande, uma das maiores reservas mesmo de animais selvagens da África hoje.
E aí a gente foi nesse hotel, que era no lugar ao lado do Kruger, e a gente tinha, era bem legal, porque tinha duas saídas, eu acho que é normal isso nos hotéis, tem duas saídas, uma bem cedinho, 4:30, 5 horas da manhã, então a gente pegava o nascer do sol na savana.
E é bem frio.
Muito frio.
Então levem roupa de frio.
Mesmo no verão é bem frio, né? Por causa do ambiente. E aí uma outra saída à tarde, que pegava o pôr do sol. Então a gente no primeiro dia teve muita sorte, viu o Big Five. No primeiro dia, todos os animais a gente conseguiu ver.
Que legal.
Na primeira saída.
Mas foi bastante sorte mesmo. Né?
É, Big Five, aliás, para quem está ouvindo o podcast e não sabe, é rinoceronte, elefante, leão, leopardo e búfalo. São os cinco bichos que o pessoal sempre tenta ver em qualquer safari na África. Mas lembrando, não é só isso que tem. Tem girafa, tem zebra, tem hipopótamo, tem crocodilo, tem de tudo lá.
É alce. Alce não, é o Bambi, sei lá.
É viado, assim, não é viadinho.
Mas... É, tem viado, tem gnu, tem bicho, não falta, né?
Tem porco do mato.
Tem o Pumba.
O Pumba.
E aí, gente, eram duas saídas e aí já era tudo dentro do hotel mesmo. Era um hotel com uma superestrutura, imagino que seja esse estilo, assim, né? Um hotel com a superestrutura, os caras já fazem tudo. Quantos dias vocês fizeram de safari?
O link a gente disponibiliza para vocês também. A gente ficou duas noites, só que foi meio truncado, porque a gente chega para o segundo tour do dia e vai embora no, daí duas noites depois do primeiro tour do dia.
Então, entendi.
A gente fez seis saídas.
Não, né? A gente fez quatro saídas. A gente fez quatro saídas, duas noites, só que é um dia apenas inteiro, assim, 24 horas inteiras.
Tá certo.
Mas é isso, o hotel é pensão completa, bem legal, muito bem localizado, já tem toda a estrutura.
E acho que é legal...
Desculpa, vai lá, Tati, vai lá.
Não, porque assim, o carro que, a gente, que eles usavam, né, não é aquele carro fechado, é tudo aberto. Então, isso também é bem bacana, que tem... depois a gente manda uma foto para vocês, mas tem, sempre tem um motorista e tem uma pessoa que fica em cima do carro, assim, fica numa cadeirinha com uma lanterna, isso é muito legal, para tentar ver onde estão os bichos. Ele vai direcionando o motorista.
Que em cima do carro é em cima do motor.
Do motor, assim, do carro, sabe? E aí... O carro é 4x4, sei lá, mas o carro é tão potente que ele entra nos buracos, assim, minúsculos, e pra você chegar bem do lado do leopardo, assim, sabe? Chego bem perto mesmo. Então, é uma aventura, é muito legal.
Caraca. Peraí, gente. Deixa eu...
Eu acho...
pausa.
Legal, vocês estão contando dos safaris. Quais são os bichos, assim, o que mais emocionou vocês ali nesse contato, né, nessa primeira visão que vocês tiveram ali deles?
Eu vou falar primeiro, depois a Tati fala. Para mim, o mais legal é o ronco, sei lá como é que fala, do leão.
O rugido do leão, Walter. O
rugido do leão.
Mari, para mim foram duas cenas que eu não esqueço, assim, uma cena foi... as leoas passando, depois passaram vários leãozinhos, assim, muito fofos, assim, passaram vários, depois o leão protegendo, né, a família, e o leopardo, eu nunca tinha visto o leopardo, e é muito, muito lindo.
E a gente viu muito de perto, tipo, menos de 2 metros da gente.
Caraca!
E a gente tinha raro de ver, assim, e tava super quietinho, acho que foi duas cenas que eu não vou esquecer, assim, valeu super a pena.
Que legal, que legal. Quando eu for, eu quero ver os leões. Essa família aí passando.
Você não me perguntou, Mariana, mas na minha viagem, 9 anos atrás, a cena que mais me emocionou foi uma briga de um rinoceronte com um elefante. Os dois estavam frente a frente, assim, na rua, na estrada. E aí o rinoceronte queria atravessar, o elefante olhou pro lado, o rinoceronte continuou, o elefante só fez... O rinoceronte só saiu andando, assim, com o rabinho no meio das pernas. Gente, tem mais alguma coisa da África do Sul que vocês querem contar, que vocês querem dar de dica, assim, ou já é meio por aí mesmo? Vamos focar na Cidade do Cabo, na Garden Route, no vinho e no safari.
No vinho, pera aí que a Tati devia lembrar alguma vinícola bem legal.
Ah, legal. Assim, o melhor vinho que a gente trouxe, chama Chocolate Block, que também é vinho de guarda, tem até alguns aqui em casa ainda. A gente trouxe uma caixa com 6, é maravilhoso, vale muito a pena, e a vinícola é incrível. Então, uma dica pessoal aí.
Mas tem uma vinícola também que chama Tocano. Depois eu boto o link também para você, João, que é bem legal também.
Legal.
Gente, uma dica importante também é ter espaço livre na bagagem para trazer os vinhos, né?
Pois é. Ou despacha. Despachou duas caixas de vinho, só despachar
do carro. Comprem malas próprias para despacho do vinho. Não são caras, valem a pena. Porque aqui os vinhos são bem mais caros.
Maravilha. Gente, obrigado pelo papo. Foi uma viagem mesmo para a África do Sul, né, Mari?
Exato. Obrigada. Fiquei imaginando o safári aqui. Acho que quando a gente puder voar de novo, vamos dar uma olhadinha para lá.
Lembrando, Mari, que nunca foi, já montou o seu roteiro na cabeça aqui.
Já.
E a gente está no Instagram, @viajaria, para atender a tudo isso. Gente, obrigado pelo papo.
Obrigada a vocês pelo convite. Fico com vontade agora de voltar para a África do Sul.
Obrigado, João. Obrigado, Mário. Um grande beijo.
Obrigada, gente.
Beijo.
E aí, Mário, o que você achou?
Muito legal, hein? Vou colocar a África do Sul com certeza nas minhas listas de destinos prioritários. Ficar de olho nas promoções de passagem e, claro, né, planejar isso tudo para quando a gente puder viajar de novo, explorar o mundo por aí de novo. Espero que seja o mais breve possível e vou ficar de olho nisso tudo.
Vão procurar, inclusive, mala especial para trazer vinho, né? Porque aparentemente o negócio
Ah, com certeza. Com certeza.
é. É, eu, aliás, falando disso de voo, é bom lembrar que tem voo direto de São Paulo, né? Já falei, é um voo barato, normalmente, rápido, 8, 9 horas. Então a África do Sul realmente é um destino muito bacana. E, gente, semana que vem tem mais. Tem Coreia do Norte semana que vem. A gente vai ficando por aqui hoje, né, Mari?
Pois é, fiquem de olho, porque Coreia do Norte, hein, tem história.
É, acho que inclusive vai ficar um pouquinho mais comprido do que o normal. Mas enfim, gente, vamos ficando por aqui. É, as vinhetas são por Thiago Matos. O nosso logo viajaria aqui é do Fernando Macedo, o Homem Grito! Alô, Homem Grito! Um abraço pro Homem Grito. É, e o site é por Felipe Rodrigues. E finalmente a locução e produção é da Mariana Halbert e do João Moro. Um beijo para todo mundo, fique em casa se puder e até a semana que vem.
Até, gente!